E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jason do História Studio. Sejam bem-vindos ao História News Diárias. Bom, essa é a última semana que a gente segue com História News Diárias, porque agora eu vou retornar para as duas escolas, né? Já retornei para uma, agora vou retornar para outra pós-recesso. Então, História News Diárias deixa de ser diárias a partir da semana que vem. Essa semana ainda vou manter, porque eu não tinha anunciado nada. Esse é um projeto curto, direto, pequeno, que eu tive um insight do nada no início do recesso e decidi tocar para ver se ia ser algo interessante, legal, para incorporar o nosso conteúdo. E eu tô gostando de fazer, apesar de ter pouca audiência agora no início. Eu tô achando bem legal fazer, todo dia reunir as notícias principais e trazer isso para vocês no Instagram e também falar um pouquinho com vocês aqui no podcast todo dia. Mas infelizmente a gente teve, por causa dos horários, os meus horários de sala de aula, que são fundamentais para mim, não só financeiramente, mas profissionalmente eu amo o que eu faço em sala de aula também, então eu não posso largar a mão de uma coisa para começar outra nova sem grana, né? Sem sinceramente ter um retorno financeiro de público para isso. Então, nesse momento, vou abrir mão um pouco do nosso podcast diário. Ele vai ter... Eu vou tentar manter ainda, tá? A partir da semana que vem, um episódio na segunda-feira, resumindo toda a trama de sexta pós-programa até na segunda de manhã. O programa vai sair na segunda tarde, como esse está saindo agora. E teremos um programa na sexta-feira, resumindo todas as notícias da semana. Claro que o projeto original seria um programa diário de 15 a 20 minutos, mas agora a gente vai ter que ampliar um pouquinho os episódios e reduzir a quantidade de episódios por semana, porque eu vou dedicar mais a minha carga horária fora, extra sala de aula, para a gravação do nosso curso do PISM 1 e PISM 2 de História e Geografia. O meu projeto de PISM está parado, e eu tenho muitos alunos interessados em fazer o curso. Se você tem interesse em fazer o curso de PISM 1 ou PISM 2, geral, de todas as matérias, mas principalmente com o auxílio e a mentoria na área das ciências humanas, entre em contato conosco pelo Instagram, @historiestudio, o link está na descrição, para você conhecer um pouco mais do nosso curso. A gente vai terminar as gravações desse curso agora, então eu preciso muito da colaboração de vocês e eu preciso muito tocar esse projeto. Então, por isso, eu vou inclusive pedir desculpas aqui, porque tem alguém mexendo com o cachorro aqui na porta e o cachorro tá nervoso latindo, então vou pedir mil desculpas que pode estar vazando esse áudio para vocês aí. Mas enfim, passamos aí quase 3 minutos dessa explicação. Essa semana a gente ainda tem, aqui semana do dia 4 de agosto, a gente ainda tem os episódios normais. E a partir da semana que vem, aí a gente já tem no dia 11, né? A partir do dia 11 de agosto nós teremos episódios semanais. Então vai ser o episódio do dia 11, resumindo aquilo que veio no final de semana, e o episódio do dia 15, na sexta-feira, falando de tudo aquilo que aconteceu durante a semana, num episódio um pouquinho mais longo, tá? Prometo não me estender muito, pra gente dar mais detalhes sobre alguns assuntos. Também vou manter as lives no YouTube com o resumo de todas as notícias da semana ali, sendo um pouco mais debatido com vocês nos comentários, tá? Se eu não fizer a live é porque ela já vai estar gravadinha ali, baseada no podcast que saiu mais cedo. A gente vai sempre lançar o podcast sexta-feira por volta das 7, 8 da manhã. E a nossa live por volta das 10 da manhã, 10, 11 horas da manhã já está ali ao vivo. Já vou estar ao vivo com vocês para discutir durante 40, 50 minutos, o tempo de uma aula, todas as notícias importantes da semana para que você possa se manter atualizado, principalmente para os vestibulares. Tá bom? Vamos lá. Primeira notícia de hoje, dia 4 de agosto de 2025, terça-feira. E nós vamos aqui pensar sobre as tarifas, né? A gente tem essa pauta das tarifas desde o primeiro episódio, praticamente, né? E as tarifas do Trump podem aumentar o preço do hambúrguer, óbvio. A carne bovina brasileira foi taxada na tarifa dos 50%, assim como o café. Muito possivelmente a gente vai ter uma redução desses produtos internamente no nosso país, mas nesse momento a gente vai ver que isso vai afetar pra caramba o Big Mac, né? Existe uma entrevista ali feita com o ministro brasileiro e ele vai falar com todas as letras, né? Vai ser perguntado na hora: e o Big Mac vai ficar mais caro? E ele responde: vai, pros Estados Unidos vai. Pra gente, não sei, mas pros Estados Unidos vai, já que eles resolveram manter essa taxa alta. Então a carne bovina, que faz parte da composição da carne de hambúrguer do Big Mac nos Estados Unidos, né, vai manter essa taxa. Então a tarifa do Trump sobre a carne brasileira pode elevar em 10% o preço do hambúrguer nos Estados Unidos, segundo a Associação Brasileira aí de Produtores de Carne. E o Brasil fornece cortes específicos que complementam a produção americana. E a taxação pode reduzir as exportações em 15%, impactando consumidores e a cadeia produtiva de ambos os países. as tarifas do Trump estão causando preocupações no mercado da carne e, segundo a Associação Brasileira, aí dedicada aos produtores de carne bovina, o preço do hambúrguer nos Estados Unidos pode subir, tá? É bem legal, no nosso texto a gente traz ali o que a gente pode esperar ainda sobre essas tarifas, a produção brasileira como complementar à indústria americana de carne, a reação do governo brasileiro ao setor e do setor produtivo e como que o impacto na tarifa, como que a tarifa impacta aqui, principalmente a nossa relação da exportação de carne para os Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos importam de nós aqui, brasileiros, cerca de 200 mil toneladas de carne bovina por ano. E essa quantidade pode diminuir por causa das tarifas. Então, dá uma olhada no texto, tá bem legal. A imagem tá bem curiosa também, né? Mas vamos para nossa segunda notícia, falando ainda do nosso país. Se afastando um pouco da questão do tarifaço, o Brasil investe 21 bilhões de reais em semicondutores para se tornar uma potência até 2030. Deixa eu só fazer uma coisa que eu fiz no último episódio, que algumas pessoas comentaram de forma positiva. A primeira notícia eu usei como base um artigo, uma publicação feita pela CNN Brasil, tá? Essa segunda eu tenho como base, é um texto bem grande, bem longo, demorei um tempinho para fazer a pesquisa e trazer tudo. Como base eu usei o site do pessoal lá do Clique Petróleo e Gás, tá? Eles trazem muita coisa interessante sobre esse tema, e aí foi até um pouquinho mais chato de produzir, porque quis desenvolver um pouco mais com vocês. O Brasil vai investir, então, 21 bilhões de reais em semicondutores para se tornar potência até 2030. O Brasil está investindo, isso falou, para se tornar um produtor global de semicondutores, com parcerias internacionais e o foco em autonomia tecnológica. O projeto criará milhares de empregos, qualificará e reduzirá também a dependência de importação, posicionando o país como uma alternativa na cadeia global de chips. E o Brasil está dando um salto estratégico com essa produção de microchips nacionais, semicondutores, investindo pesado para reduzir a dependência externa, e isso vale para a China e para os Estados Unidos também. Nós temos uma lei de incentivos, benefícios para as empresas como a Samsung ou a HT Micron. Também tem, dentro desse programa, um programa que vai incentivar a produção e a criação de empresas para isso. Nós vamos utilizar, inclusive, o nióbio, né, que é o segredo por trás dos chips brasileiros. O Brasil tem mais de 90% das reservas de nióbio do mundo. As parcerias internacionais vão buscar uma autonomia tecnológica maior. O impacto econômico desses 21 bilhões de investimentos pode gerar milhares e milhares de empregos a partir já do ano que vem, né? Chegando aí a um boom de empregos e transformando o Brasil num polo central dessa parte da economia de microchips e microcondutores da América Latina já em 2030, quando tivermos aí o projeto completo. Os desafios e oportunidades do cenário global dos semicondutores fazem parte do processo da guerra comercial, inclusive aí, envolvendo China e Estados Unidos, né? E a gente pode esperar do Brasil fábricas que vão ali desde São Paulo até o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, alguns estados já estão dentro desse projeto que engloba aí o desenvolvimento de tecnologia brasileira, tá? E, como eu falei, a gente trouxe essa notícia lá do pessoal do Clique Petróleo e Gás. Próxima notícia, a gente volta a falar da questão do Trump com o Brasil quando a gente fala de Copa do Mundo do ano que vem. A Copa do Mundo de 2026 é uma preocupação para a galera que já está se preparando, já está se preocupando com passagem, hospedagem, ingressos para as partidas da Copa do Mundo 2026, que vai acontecer também no território dos Estados Unidos. É uma partida entre Estados Unidos, México e Canadá, né? Então a gente vai ter que observar isso com detalhe, porque a embaixada dos Estados Unidos alertou sobre os vistos para a Copa do Mundo. A embaixada alerta sobre possíveis dificuldades com vistos para os torcedores brasileiros na Copa do Mundo 2026, devido às tensões diplomáticas das tarifas comerciais. A CBF está negociando pacotes turísticos e estruturas para minimizar os impactos e garantir a participação dos fãs brasileiros no evento. A Copa do Mundo, que começa a gerar alguns alertas, dessa vez o aviso vem da própria embaixada dos Estados Unidos do Brasil, e a gente fica preocupado aqui se realmente os Estados Unidos estão preparados para receber tantos imigrantes, tantos torcedores que vão torcer para suas vitórias e não para a vitória de um time americano. E a gente viu a Copa, o Mundial de Clubes agora nos Estados Unidos, que foi uma prévia ali, mas não é a mesma coisa, né? É muito clubista, ainda não são os países torcendo pelas suas seleções. A hora que isso chegar, o pau vai quebrar, maluco. Principalmente o brasileiro, que não vai deixar isso muito barato, né? Bom, as tensões diplomáticas podem ser que aumentem nesse período. Os impactos das tarifas comerciais estão já afetando o turismo, inclusive no Brasil, com o pessoal que trabalha aí com cruzeiro, que trabalha com viagens em dólar dentro do território brasileiro, né? Os preparativos da CBF para a competição passam, inclusive, pela questão diplomática agora, por causa dessas questões, tá? A notícia eu tirei ali como base um texto publicado pelo pessoal da Veja. Voltando a falar de Estados Unidos, voltando a falar de Trump, mas não ligado mais ao Brasil, o Trump enviou submarinos nucleares após uma ameaça do ex-presidente da Rússia, um grande aliado do Vladimir Putin. Uma tensão nuclear entre Rússia e Estados Unidos escalou após ameaças do ex-presidente russo Medvedev, levando ao envio de submarinos nucleares americanos para a região. Esse movimento representa uma resposta direta às declarações sobre o possível uso de armas atômicas, intensificando o conflito na Ucrânia e preocupando a comunidade internacional. O presidente dos Estados Unidos acabou de tomar essa decisão. Ele tomou essa decisão ali por volta do dia 2 de agosto. E é uma decisão bem drástica você enviar submarinos nucleares, porque eles têm a capacidade de lançar ogivas nucleares. Tá? A gente vai fazer um estudo sobre isso no nosso texto. E o que significa de fato a escalada de tensões, porque algumas notícias à frente eu trouxe para vocês aqui a resposta do Putin, a resposta dos russos sobre o assunto, tá? Vou puxar ela aqui, porque eu não vou ficar preso só nessa relação do Brasil com os Estados Unidos, mas a gente vai trazer outras informações importantes, como agora a resposta do governo russo. Deixa eu achar a notícia aqui, que ela estava um pouco mais para frente, né? Ela saiu hoje, a notícia do submarino do dia 2, né? 2 dias atrás. A Rússia pede prudência para os Estados Unidos após eles enviarem esses submarinos nucleares. A tensão nuclear foi intensificada com o envio desses submarinos, levando a uma crise diplomática que exigiu mediação, o envio de especialistas para evitar a escalada do conflito na Ucrânia. Estão pedindo grande prudência dos Estados Unidos. A gente vai contextualizar um pouco mais o posicionamento do Kremlin, né, da liderança do governo russo, a reação dos Estados Unidos, como que os Estados Unidos chegaram a uma conclusão, qual é a reação da OTAN e qual é a questão com a Ucrânia, né, qual é o problema de tudo isso, principalmente o objetivo dessa missão aí, da visita do envio americano à Rússia. Tá? Então, essa notícia eu trouxe lá do G1, que é a resposta do governo russo em relação ao envio de submarinos nucleares dos Estados Unidos. Voltando para o Brasil, aliás, antes de voltar para o Brasil, vou falar um pouquinho do Japão. Né? São 40 anos do segundo maior acidente da aviação, da Japan Airlines 123, né? O segundo maior acidente aéreo da história. Eu trouxe um pouquinho sobre essa história para vocês, baseado também num texto aqui, bem longo, inclusive, baseado num texto sobre esse assunto, que fala um pouco sobre aviação, sobre... Eu sei que aviação é uma parada que aparece aqui direto no podcast, também no nosso site. Existe um público muito interessado em aviação, apesar de não ser uma área dominante aqui, mas geralmente aparece esse tipo de notícia, ou artigo, né? Que no caso aqui é um artigo sobre o assunto, né? Então, sobre o assunto passado, não é nem notícia, de fato. Mas são as consequências desse voo, desse acidente, o que isso mudou na aviação, o que isso mudou na segurança internacional sobre voos. Esse texto foi baseado num texto publicado originalmente no G1 da Globo, tá? Agora sim, voltando ao Brasil, temos 3 notícias, na verdade 4 sobre o Brasil. Santa Catarina tem a menor taxa de concluintes do ensino médio público no Enem 2025. Santa Catarina registrou apenas 56% de inscritos para o Enem 2025 entre alunos da rede pública. Menor taxa do país, com a Secretaria de Educação planejando campanhas nas escolas e parcerias municipais para aumentar a participação no exame. Santa Catarina está no centro de um debate preocupante. O estado tem a menor taxa do Enem entre os concluintes do ensino médio público. Com apenas 56% de inscritos, o número fica bem abaixo da média nacional. Santa Catarina, que veio esses dias à tona aí um vídeo de um casal falando que Santa Catarina é o melhor estado do país para se viver, tem uma das menores taxas de inscritos no Enem no ensino público, além de outras taxas de educação que são bem baixas, infelizmente. Mas é uma questão da dificuldade enfrentada pelo povo local. Há algumas ações planejadas pelo governo para tentar mudar isso, e a gente também trouxe essa notícia lá do G1, tá? Voltando ainda a falar de Brasil, a gente está falando um pouquinho agora sobre vestibular, né? Então, estão abertas as inscrições e elas acabam hoje, segunda-feira, as inscrições para o segundo exame de qualificação da UERJ 2026. E aí, para quem não fez, corre para fazer, porque é maravilhosa essa prova. O vestibular da UERJ 2026 ocorre em 2 etapas. exame de qualificação com a prova objetiva e o exame discursivo com as inscrições abertas até o dia 4 de agosto. E a preparação deve focar nas provas anteriores, especialmente no português e na matemática, que representam 2/3 da prova, né? Estudantes da escola pública podem solicitar isenção da taxa de R$90. Dá uma olhada nisso, nós temos todos os dados e informações para você lá no nosso site historiestudio.com.br. A gente trouxe essa notícia como base lá do Vestibular Brasil, escola do UOL. Vamos ainda falar de universidade brasileira? Vamos falar sobre a feira literária, ou feira do livro da UF, que vai ter descontos aí, programação cultural agora em 2025. A terceira edição da feira garante até 40% de desconto em diversos livros. Já abriram as inscrições para as editoras e publicadoras aparecerem no evento. A Universidade Federal Fluminense traz esse evento para a gente, que é a terceira edição. Bem interessante, bem legal para você que é estudante, principalmente estudante universitário. Vale a pena esse intercâmbio entre universidades. Dá uma olhada lá, nós temos todas as notícias importantes. Assim que tiver a data do evento, inscrições para o evento, tudo bonitinho, eu trago para vocês com mais informações e mais detalhes por aqui, tá bom? Nós tiramos essa informação, obviamente, do site oficial, né? Que é a FLUF Livros, né? Que é Feira do Livro, uflivros.wordpress.com. Eles nem tiraram o link do WordPress do URL deles, mas é essa galera aí tem um trabalho bem legal dentro da área de educação universitária. Bom, voltando a falar de tecnologia e também falando de Brasil, a gente falou aqui de microcondutores, semicondutores, a gente falou também da questão da universidade. Junto às duas coisas, a gente tem o Brasil avançando na corrida espacial com um novo foguete MLBR. O projeto MLBR, né? É o foguete de desenvolvimento nacional que posiciona o Brasil no mercado de lançamentos espaciais com tecnologia 100% brasileira, testes rigorosos e parcerias estrangeiras. E parcerias estratégicas, ele oferece acesso soberano ao espaço e vantagens competitivas para localização próxima ao Equador. A gente tem uma base de lançamento de foguetes bem legal, próxima à linha do Equador, impulsionando a indústria aeroespacial nacional. O foguete brasileiro está prestes a marcar uma história do nosso país. Será que no ano que vem a gente vai ter esse foguete já pronto, preparado e marcando o avanço do Brasil na corrida espacial? E a gente está bem atrasado em relação a isso, mas as principais características técnicas estão no nosso texto. O sistema de telemetria, navegação, tecnologia, o passo a passo do SQR também, né, do Systems Qualification Review, o que vem ser depois, o que vai acontecer depois, os testes de propulsão, a resistência, o nosso projeto do MLBR, né, que é o nosso foguete, os principais objetivos do projeto, que é, por exemplo, dominar a tecnologia, reduzir custos para colocação de satélites, oferecer serviços para outros países e estimular a indústria aeroespacial nacional. O impacto estratégico para o Brasil, as vantagens competitivas para o nosso país, as parcerias e o financiamento de projeto, os benefícios para os parceiros e o futuro do nosso programa espacial. Tudo isso você pode ver lá no nosso site historiestudio.com.br e a fonte utilizada foi o pessoal do Último Segundo do IG. Antigo IG, né? Para fechar, voltando a falar do tarifaço, voltando a falar da crise geopolítica Brasil-Estados Unidos, a gente fez um estudo e trouxe para vocês o que é a maldita da Lei Magnitsky. Por que que ela existe? O que que está acontecendo? Como as sanções dos Estados Unidos impactam Alexandre de Moraes? E a Lei Magnitsky é um mecanismo americano que permite sanções individuais por violações de direitos humanos e corrupção. No caso do ministro Alexandre de Moraes, resultou no bloqueio financeiro e nas restrições digitais, gerando impacto político e diplomático entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, as reações do governo brasileiro, do STF, o histórico da Lei Magnitsky, o que a lei significa na prática, os impactos financeiros para o Alexandre de Moraes ou para qualquer outro indivíduo que seja impactado pela lei, tá? A gente traz tudo isso para vocês bem bonitinho e detalhado com base na notícia publicada pela BBC Brasil. E por último, para fechar, falando ainda do tarifaço, os estados bolsonaristas. O que são os estados bolsonaristas? São aqueles governados por governadores bolsonaristas ou que tem maioria bolsonarista em votos, né? Serão os mais afetados pela tarifa do Donald Trump, ironicamente, né? O pessoal lá do MSN, quem lembra dele, coleta dados da navegação conforme as políticas da Microsoft e vai utilizar informações como localização histórico para personalizar conteúdos de anúncios. E com isso, com esse detalhe, eles acabaram detectando que a maioria daqueles que pesquisam sobre a família Bolsonaro, que são aliados ideologicamente, politicamente, dos Bolsonaro, né, que são os bolsonaristas, estão concentrados exatamente nos estados que vão ser mais afetados pelas tarifas do Donald Trump. né? E os que vão sofrer mais isenções não são os estados ligados a Donald Trump, então, ou a política bolsonarista, tá? Então, é bem interessante essa notícia. Eu falo um pouquinho sobre privacidade de dados também do MSN, né? Exatamente para você entender sobre o trabalho deles, tá? E que pode gerar um pouco de preocupação, né? Para você que pesquisa sobre alguma coisa política no site do MSN, acaba tendo seus dados coletados. Você sabe disso que você assina lá, você clica no botãozinho de aceitar o cookies lá e tudo. Então, é a partir desses dados que eles conseguem coletar a informação, tá? Bom, a notícia, obviamente, foi retirada do site do MSN. Belezinha? Foram 20 minutos de programa. Vejo vocês no próximo episódio. Amanhã, de manhã, a gente tá aqui conversando novamente. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Muito obrigado por quem tá acompanhando o programa. Valeu e falou!